Amados irmãos, amadas irmãs, pela graça de Deus podemos estar novamente aqui reunidos para sermos abençoados novamente pelo Senhor. Eu desejo as boas-vindas a todos e desejo as ricas bênçãos de Deus, também todos que estão conectados. Ontem esqueci ainda de passar saudações dos irmãos de Portugal e irmãos de Angola tinham escrito e tinham passado saudações, irmãos de Moçambique, em todos os lugares, os irmãos estão conectados, estão ouvindo juntamente e são abençoados juntamente conosco. Somos sim, muito gratos ao Senhor por ontem à noite, pela comunhão em amor, pela maravilhosa palavra. E, de fato, nós sentimos a proximidade do Senhor e todos que vieram ao Senhor, eles não serão decepcionados. O Senhor é fiel e Ele cumpre o anseio daquele que o buscam. Também hoje nós queremos louvar e glorificá-lo. O coral já cantou hinos maravilhosos. Vamos também louvar e glorificar. Começando com o número 15 do pequeno livrinho, Redimido estou, posso gloriar. Redimido estou, eu posso proclamar. Redimido pelo sangue do Salvador, redimido pela sua eterna misericórdia. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido, como estou bem em Jesus, redimido estou, salvo em Jesus. Eu não encontro palavras para isto. Quão doce a sua proximidade celestial. Quão grande o seu amor para mim. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido, como estou bem em Jesus. Continuadamente penso no meu Redentor, com um impulso íntimo e santo, e como meu coração do seu amor transborda por minha boca em cântico. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido, como estou bem com Jesus. Uma vez o verei como rei. O seu ministério aqui já é uma alegria para mim. Ele ouve o meu clamor de criança. Me torna firme e vitorioso na batalha. Redimido, redimido, redimido pelo sangue Salvador, redimido, redimido, como estou bem com Jesus, redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem com Jesus.
Amém.
Que grande graça, irmãos e irmãs. Às vezes, não estamos de fato cientes o que significa estar redimido, liberto do pecado, da escravidão, da maldição, de tudo aquilo que atingiu a humanidade, e a graça que podemos ser filhos de Deus e que um lar espera por nós, um lar que o Senhor nos preparou e que em breve Ele nos chamará para esse lar, para que estejamos eternamente com Ele. É simplesmente maravilhoso tudo o que o Senhor preparou para nós. Vamos ainda cantar o hino número 23, Jesus chama amavelmente os perdidos para casa. Jesus chama amavelmente os perdidos para casa. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Saia das trevas do pecado para fora. Agora, quando Ele te oferece a graça. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Jesus, Ele chama. Ele chama você amigavelmente hoje. Jesus dá aos cansados refrigério e descanso. Ele dá ainda hoje. Ele dá ainda hoje. Traga-lhe as suas preocupações. Ó, venha depressa. Ele com prazer quer acalmar o teu sofrimento. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Jesus, Ele chama. Ele chama tão amavelmente você hoje. Jesus persevera por ti, ó pecador, ainda hoje. Ele espera ainda hoje. Espera ainda hoje. Você se arrependeu da culpa dos teus pecados? Venha, ó pecador, ainda hoje. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Jesus, Ele chama. Ele chama tão amavelmente você hoje. Jesus, Ele te atrai e te pede ainda hoje, ouça ainda hoje, ouça-o ainda hoje. Quem nele crê tem paz e alegria. Venha depressa ao Salvador ainda hoje. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Jesus, Ele chama. Ele chama tão amavelmente você hoje. Jesus chama hoje. Jesus chama hoje. Jesus, Ele chama. Ele chama amavelmente você hoje. Amém. Obrigado. Jesus chama hoje, também nesta manhã. Nós cremos que Ele está presente para nos abençoar a todos. Ele, ontem à noite, nos abençoou tão ricamente. Hoje, nesta manhã, temos o desejo que Ele nos dê aquilo, o que nesta manhã Ele por nós preparou, para nós preparou. Eu lerei uma palavra antes da oração. Das Lamentações. Lamentações 3, alguns versículos. Lamentações 3, a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Até aqui. Palavras maravilhosas. As misericórdias do Senhor não estão consumidas ainda. Irmãos e irmãs, Ele também, nesta manhã, nos dá graça para podermos estar aqui, para ouvirmos a Sua Palavra e para sermos abençoados por Seu Espírito. E não estão ainda no fim. Cada manhã são novas. Nesta manhã também. Nós somos gratos por todas as palavras que ouvimos ontem da divindade. Irmãos e irmãs, não é a divindade o ponto central da restauração da palavra de Deus através do seu profeta que ele enviou? O ponto central da mensagem. Nossos cantores cantaram de volta à Bíblia. Esta é a mensagem, de volta ao princípio, de volta à palavra, de volta a Deus. Somos gratos a Deus por todas as misericórdias que o Senhor deu e que também hoje, nesta manhã, Ele mantém preparado para nós. A Sua misericórdia não ainda chegou ao fim. Podemos falar amém para isto? No dia da salvação, Ele nos ajudou. Ele teve misericórdia de nós. Todas as manhãs são novas. Louvor e gratidão. O Senhor é a minha porção, conhece a minha alma. Portanto, esperarei nele. Sou grato ao Senhor. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Nós nos atamos ao Senhor nessa manhã. O profeta Isaías diz no capítulo 40, aqueles que perseveram no Senhor, estes recebem nova força, que lhe sobrevêm asas como águia, que caminham e não se cansam. Que caminham e não se cansam. Irmãos e irmãs, nós podemos nos alegrar por esta promessa do nosso Deus vivo. E nós somos gratos a Deus por esta manhã. Somos gratos que também nesta manhã, da sua plenitude, podemos tomar graça sobre graça. Somos gratos? Então, vamos nos levantar para a oração. Grande Deus, a Ti, ao vivo e verdadeiro, nós olhamos, nós recebemos a Tua palavra, que as Tuas misericórdias são grandes, ó Senhor, e ainda não estão consumidas, mas da mesma forma, Senhor, Deus dos céus, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, Te revelaste, também Tu dissestes aqui, isto eu quero levar ao meu coração e, por isso, viver da esperança, glória e louvor, seja a Ti. Dá-nos a todos graça para aquilo que ouvimos, aquilo que nós ouvimos, ó Deus, para que isso nós levemos aos nossos corações e que possamos atentar e pedir a Ti que Tu nos dê graça e poder, força, para fazer de acordo com a Tua vontade e o Teu comprazer. Ó Senhor, nos abençoe. Abençoe o povo, o Teu povo que Te adora. Abençoe a todos, Senhor, que estão ouvindo junto conosco e também vendo a imagem. Por favor, dá graça. Esclareça a todos nós a Tua palavra para que possamos receber e Te dar a gratidão. Grande Deus, nós pedimos por Tua bênção todos que estão presentes aqui no lugar e todos que estão vindo, ó Senhor, na Tua bênção está tudo dado e nós cremos e estamos na plena esperança e convicção que Tu farás tudo bem. Assim Te pedimos, ó Senhor, dá-nos graça que também também os lábios através dos quais Tu falarás conosco, ó sim, Jesus, dá graça, dá poder e dá inspiração, indicação, instruções para a glória do Teu nome. Mais uma vez, nos abençoe da riqueza da Tua graça. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Graças seja ao Senhor, ao Deus vivo, por Sua graça e fidelidade. Em toda a brevidade, somente algumas saudações. Tantos telefonemas vieram, não podemos passar todos de novo. Em todos os lugares, irmãos, sim, todas as congregações ou congregações inteiras são abençoadas. E quem agora crê a palavra de Deus de coração, a esse é revelado pelo Espírito. E como o nosso apóstolo Paulo, naquela época, disse, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Elas têm que ser julgadas espiritualmente. E o nosso Senhor diz, minhas palavras são Espírito e são vida. Não podemos, com a compreensão, ou nos aproximar de Deus ou da Sua palavra, mas de fato, através de revelação do Espírito Santo, nossos irmãos, especialmente irmão Cosme Bra de Cabinda, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Landry de Brazzaville. Se ouvimos os testemunhos assim, também o irmão de Brazzaville disse, irmão Frank, eu fui aquele que te saudei e te dei as boas-vindas. Nós fomos de Kinshasa com o barco sobre o grande e largo rio. Nós dirigimos, foi uma viagem com a ajuda de Deus e com a graça de Deus, mas em todos os lugares onde nós olhamos e no que eu queira pensar, em todos os lugares, Deus teve irmãos, abriu corações para que a palavra da hora pudesse ser pregada. Também hoje, também, de fato, desejamos de coração as boas-vindas a todos. Como ontem nós já dissemos, do extremo norte da Finlândia até a Romênia, até a Bulgária, temos visita aqui da Bulgária, de todos os países vizinhos. Deus, o Senhor, nos abençoe, e naturalmente também da Irlanda, Inglaterra e de todos os lugares. Que Deus, pela graça, possa abençoar. Vocês sabem, na Nova Zelândia, agora são 10 horas já adiantadas, além da, acima da nossa hora, e no Canadá são 8 horas atrás do nosso tempo, mas em todos os lugares. E se os irmãos, à meia-noite, se levantam, eles ligam, eles se conectam, e ouvem a preciosa e santa palavra de Deus para o nosso tempo. Então temos, mais uma vez, saudações de irmãos de todos os lugares, de Ponte Noir e de Brazzaville, mais uma vez, de toda a República do Congo. Em algum lugar, eu ainda tinha colocado as saudações individuais, anotado aqui. Aqui, irmão da Índia, irmão Mashi da Índia. Aqui, o irmão Elias Nyage de Nairobi. Irmão Philemon de Pretória. Então, o irmão Jason, de Porto Elizabeth, deixa saudar especialmente. Estavam tão dominados que, após o culto ainda, eles permaneceram ainda e louvaram e glorificaram ao Senhor. Então, o irmão Stephanie, da Costa do Marfim, mais uma vez, um irmão da Itália, ou Nicola, e mais um irmão da Itália, ou Manaka, às vezes difícil, e mais um irmão, irmão Mutika, deixa saudar a todos, irmão Eliseles, deixa saudar a todos, irmão Lupondo, deixa saudar a todos. Irmão Ilunga, deixa saudar a todos. Irmão Kennedy, deixa saudar a todos. Irmão Ed, deixa saudar a todos. Irmão Chiba, deixa saudar a todos. Irmão Gerard, deixa saudar. Irmão Ferri, irmão Yapo, irmão Rashti e irmão Odena. Meus amados irmãos e irmãs, prezados amigos, que graça que de todos os povos e línguas podemos nos reunir para ouvir a palavra do Senhor. E sejam sinceros, se Deus não tivesse dado esse salão, e se o Senhor não tivesse dito, meu servo, vá para o terreno vizinho, consagra-o para mim e construa nele, porque muitos virão de todos os países para ouvirem a palavra. Na carta circular nós lemos, e um irmão veio diretamente a mim e disse: irmão Frank, em cada primeiro fim de semana, nós chegamos para ouvir a palavra, mas nesse fim de semana, nós queremos ouvir a palavra, nós queremos também, queremos ouvir algo dos 55 anos, nos quais você pregou a palavra de Deus por toda a terra. Somente em resumo para todos, esse pequeno livrinho, um homem enviado por Deus, William Branham, um homem enviado por Deus, 1953, traduzido pelo irmão Goetz de Hamburgo e publicado lá. E esse livro eu li, e após isso, ou disto, surgiu de fato o desejo de ouvir esse homem de Deus. E nesse livrinho podemos ler as vivências individuais, também aquilo que aconteceu no dia 7 de maio de 1946, que o anjo do Senhor veio, desceu diretamente no quarto, e o irmão Branham, ele se assustou, a luz sobrenatural iluminou no quarto, e o anjo desceu nessa luz. Irmão Branham, ele estava sentado, ele tinha a sua Bíblia no colo, ele tinha acabado de ler, ele pulou, e o anjo do Senhor disse: não temas, eu vim da presença de Deus, fui enviado a ti para te dar a missão que Deus determinou para você. Todos os detalhes, ele disse que aconteceriam no seu ministério, como ele, em comparação a Moisés, também isto, o anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, disse: como a Moisés foram dados dois sinais, assim a ti serão dados dois sinais. Primeiro, você tomará a mão do paciente na fila de oração. Com a esquerda, você tomará a mão direita do paciente. E quando o paciente, e se ele tiver um câncer ou um tumor, então ele aparecerá na sua mão. Então diga àquele que está na fila de oração para não fechar os olhos, mas durante a oração também manter os olhos abertos, porque no momento quando a cura do câncer ou do tumor acontecer, então o câncer desaparecerá da sua mão. E aconteceu. Eu sou grato a Deus. O escritor desse livro estava casado com uma alemã. Eu conhecia ela também. Falamos um com os outros. Eu estive em Dallas, Texas, e puderam relatar o que no ano de 47 e 48 e 49, o que já havia acontecido. E então o anjo do Senhor disse: o segundo dom que te será dado é que da vida daqueles que vêm para oração seja revelado o que fortificará a sua fé na cura. E assim, o irmão Branham, com olhos abertos, pôde ver faces e pôde dizer a cada um quem eram, o que tinham, e assim por diante. até de onde vinham, também o casal da Suíça, com a filha que nasceu cega. Nós todos estávamos sentados lá, 8 mil pessoas estavam reunidas, e um caso após o outro. E nós pensamos, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que dizer, Deus de fato me deu a graça do primeiro dia, da primeira reunião já, ter respeito diante daquilo que Deus, de forma sobrenatural, estava atuando. E assim, estive confiado por 10 anos, ligado 10 anos com o ministério do irmão Branham, e para mim é sempre um desejo quando irmãos vêm de diversos países para mostrar-lhes que todas as pregações que o irmão Branham desde 1958 manteve foram enviadas a mim. Então, pela graça de Deus, eu, nesse ministério e através desse ministério, através do Espírito Santo, fui guiado dentro daquilo, o que a este homem de Deus foi comissionado e onde estava o centro, o núcleo da mensagem divina. E ainda hoje, ainda está. Deus, de fato, nos deu a graça de não tirar nada do contexto. E se eu penso nisso também hoje, está sentado aqui um irmão que simplesmente disse abertamente, eu não pertenço à direção de Branham, da qual vocês pertencem, mas para uma outra. Nós não pertencemos a nenhuma direção de Branham, ou de direção de Frank, ou direção de Paulo. Nós temos, pela graça de Deus, recebemos o caminho indicado, e nós seguimos Jesus Cristo, nosso Senhor. Jamais, e jamais, o irmão Branham disse, quem seguir-me, mas o Senhor disse, quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós não pregamos a mensagem do irmão Branham, mas sim a mensagem divina da palavra revelada. E Deus... E Deus utilizou o irmão Branham da mesma forma no nosso tempo, como naquela época Paulo ele utilizou, um que recebeu um direto chamado a ele. O Senhor disse, eu te enviarei aos gentios, você lhes deve abrir os olhos através da pregação da verdadeira palavra de Deus. As pessoas são abertos os olhos das pessoas, e seja a gratidão dada de coração a Deus que podemos passar o último chamado e a conclusão na igreja do Deus vivo, e que podemos vivenciar isso. E provavelmente somente no arrebatamento se tornará revelado em todos nós que valeu a pena de vir às reuniões e ouvir a palavra de Deus, e que também sejam todos abençoados que estão ligados, que estão ouvindo e têm parte naquilo que Deus nos confiou. E vamos falar, jamais anteriormente, todo o conselho de salvação do nosso Deus esteve tão pleno, iluminado de todos os lados, e nós, pela graça de Deus, fomos guiados em toda a verdade, e a verdade nos libertou. Isto tem que se tornar realidade divina. Também isso tem que ser ressaltado, que Deus não tem nada a ver com a inverdade. Nós já tivemos que dizer isso aqui muitas vezes. A palavra é a semente original. Todas as interpretações são falsa semente. Todas as interpretações são falsas sementes. E a verdadeira noiva do Cordeiro ouvirá somente a verdadeira palavra, nenhuma única interpretação. E assim somos gratos. Não podemos entrar nos detalhes, mas deixa-me também dizer isso de todo o coração. Deus, de fato, cuidou que após a partida do irmão Branham, a mensagem, as pregações pudessem sequer chegaram ao povo. Eu já, às vezes, disse aqui, o abril, o dia 11 de abril de 1966, foi o dia, foi precisamente o domingo de Páscoa. Os irmãos esperavam o ressuscitamento do profeta, até quando veio a imprensa e perguntou o nosso irmão: é Páscoa, por que a ressurreição não pode acontecer? E então, 2 horas cantando somente crê, e nas asas de uma pomba branca, eu chorei. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Em toda a minha vida, eu não chorei tão amargamente como nesse dia, quando o irmão Branham foi sepultado. Eu falei com Deus. Eu, de fato, meu interior estava rasgado. Eu disse ao Senhor: diga-me como a noiva sem esse ministério pode ser aperfeiçoada. Estava chorando já, e as lágrimas corriam, e estavam limpando as lágrimas simplesmente. E quando estava diretamente no túmulo, estava olhando como o caixão foi deixado para baixo. Irmãos e irmãs, esse foi o dia mais triste que naquela época eu vivenciei. Mas no mesmo dia, após o sepultamento, quando fui para casa, ou fui para o hotel, a quarto de hotel, irmãos e irmãs, desta vez, não uma voz que eu pude ouvir com os ouvidos, mas falou no meu coração: agora é a tua hora, chegou a tua hora de ir de cidade a cidade para anunciar a palavra e repartir o alimento. Tal grande paz, profunda paz, tal profunda alegria, tal absoluto no meu coração. E eu pude reunir os irmãos, chamá-los e pedir-lhes que as pregações gravadas nas fitas magnéticas fossem impressas agora para que pudessem ser traduzidas em outras línguas. Isto eu digo diante do Todo-Poderoso Deus. Se não tivesse havido essa missão no dia 11, 12, 13 de abril de 1966, então todo mundo não teria sabido da mensagem, mas Deus simplesmente guiou assim que eu vi o irmão Branham ser levado nas nuvens, e então estava ligado com ele, e agora, diretamente após a sua partida, sabia que o meu tempo havia chegado. Foi o tempo de Deus, não foi a minha decisão, foi a decisão de Deus que a última mensagem fosse carregada a todo mundo. E por isso, o irmão Branham, também 17 vezes, ele ressaltou e diretamente falou o texto claro, como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Assim, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Deus tomou o mensageiro, a mensagem ficou para nós. E a direta missão do Todo-Poderoso Deus, nós carregamos a mensagem divina em todo o mundo, e todos que tenham ouvido para ouvirem, ouvirão o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E quando o coral cantou esse maravilhoso hino de volta para a Bíblia, este foi o nosso hino nas transmissões via Rádio Luxemburgo, que de 1967, e se eu penso então que o irmão Helmut Miskis pode dizer, nós ouvimos as transmissões no Brasil, os irmãos de Moscou falaram, ouvimos as transmissões, nosso amado irmão na Romênia pode dizer, nós ouvimos as transmissões, Detlef Menat, na antiga República Democrática Alemã, falava, nós ouvimos as transmissões. Foram tais transmissões com ondas curtas ou ondas médias juntas para que todos, perto e longe, podiam, sobre toda a terra, todos que falavam a língua alemã, podiam ouvir. E assim, Deus abriu as portas e cuidou que a palavra revelada, santa palavra de Deus, fosse carregada. Se olho à esquerda, eu vejo nossos irmãos da República Tcheca. Se eu penso na capela na qual Jan Hus pregou, lá nós tivemos a televisão, lá tivemos as pessoas do rádio, e eu pude dar o meu testemunho. Se eu penso quantas portas Deus abriu, e então veio o tempo quando, com o irmão Detlef Menat, estive em Moscou, na casa do chefe conselheiro do senhor Gorbachev, estive sentado e dei testemunho daquilo que Deus fez. De repente ele disse, ele era batista, ele disse, então eu buscarei agora a minha Bíblia. Ele então ele pegou a sua Bíblia e leu então o que eu havia dito anteriormente. Se eu penso nisso, quantas portas Deus abriu até nos Urais, e recebi autorizações especiais para ir na região de guerra. Deus, de fato, e a União Soviética tinha suas armas e todas as coisas lá. Deus, em todos os lugares, em todos os povos e línguas, abriu portas e corações. E na direta missão do Deus vivo, nós carregamos a palavra e falamos repetidamente, todos que são de Deus também compreenderão o que é de difícil compreensão que o irmão Branham disse. Eles levarão isso de volta à palavra. o Paulo, ou Pedro, muito mais, na sua última carta ele escreveu, Paulo escreveu algumas, certas coisas de difícil compreensão, que os que não têm sabedoria para sua própria perdição, eles transtornaram isso, mas quem é de Deus não vira, não transtorna nada, quem é de Deus também não transtorna nada, mas leva isso, a palavra, de volta à palavra, e então um irmão não colocará a pergunta, o que vale para você como autoridade, aquilo que está escrito na Bíblia ou aquilo o que o profeta disse. Eu deveria me decidir o que para mim é a autoridade válida. Meu Deus nos céus, como pessoas chegam a tais perguntas, estão distorcidas na cabeça e não estão corretas em seus corações. Ainda está escrito, bem-aventurado os de coração puro, pois verão a Deus. E como primeira coisa, também Deus separou a luz das trevas, e na palavra da verdade tudo está claramente dito. E se não estiver consumado numa passagem bíblica, estará na próxima consumada. Assim é com as pregações do irmão Branham. Vamos falar simplesmente obrigado de todo o coração pela graça que Ele nos deu, porque Ele tem alegria na graça. Também nós, nesse tempo da graça, nessa conclusão do tempo da graça, podemos voltar à palavra. E por aquilo que ontem nós contemplamos, ontem à noite, irmãos e irmãs, nós não podemos voltar àquilo o que um Augustino disse ou que alguém disse. Nós temos que voltar de volta àquilo o que Deus disse através dos seus santos profetas e apóstolos e deixou escrever. E Paulo, ele foi direcionado a escrever. Se alguém pregar outro evangelho, e se fosse um anjo do céu que seja amaldiçoado, então não voltar àquilo o que Jerônimo disse, o que Augustino disse, não me interessa sequer. Mas aqui de fato está o ponto de fato central, e cada vez nos rasga o coração, que toda a cristandade volta para aquilo, o que aconteceu, o que foi decidido em Nicéia, o que foi decidido em Calcedônia. Todos voltam aos concílios, às decisões dos concílios, e dizem, este é o ensinamento, existe até o livro, o Dahre, assim chama, e lá está escrito lá, se você não tem água morna, então pega água fria, e se você não pode batizar na água, então você pode jogar com algumas gotinhas o que quer se deixar batizar. E todos digam, esse é o ensinamento dos apóstolos, porque o livro, a Dahre, foi escrito, o ensinamento dos 12 apóstolos. Então vem aquilo, o que foi escrito nisto, todos os católicos, protestantes, todos os anglicanos, todos independentemente onde estão, tomam esse livro. Eu busquei hoje na manhã, não encontrei diretamente, mas eu tenho no meu escritório. Imaginem, lá é escrita uma brochura que no quarto século, e simplesmente é datada para o primeiro século e todos têm que crer, porque o título é o ensinamento dos 12 apóstolos. Meu Deus nos céus! O ensinamento dos 12 apóstolos não está num livrinho que chama Adar. Aqui nós temos o ensinamento dos apóstolos. E a Nova Jerusalém tem 12 colunas de fundamento e 12 portões. Lá estão os nomes dos 12 apóstolos e o nome dos 12 pais antigos e todos o Antigo e Novo Testamento que de coração creram o que Deus prometeu e o que Ele fez. Eles juntos na Nova Jerusalém estarão, e com Abraão, Isaque e Jacó, com todos os aperfeiçoados santos, estarão sentados à mesa e festejarão a ceia com o Senhor. Irmãos e irmãs, nós não somos contra outros, e eu ouso dizer, nós não nos metemos também nas religiões, mas é uma dor incontável que toda a humanidade é enganada. Quem pode suportar isso agora, tão próximo do retorno de Jesus Cristo? E então, o diretor evangélico luterano e diz: nós podemos pegar o Papa como o chefe central. Sim, tudo volta para Roma, mas nós voltamos para Jerusalém, porque assim está escrito, assim está escrito. A palavra de Deus virá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. E Paulo escreve: vocês vieram ao Monte Sião, na carta aos Hebreus, a Jerusalém. Irmãos e irmãs, eu não sei sequer podemos compreender qual graça Deus nos deu de irmos a Deus, a palavra, a revelação de Jesus Cristo, de termos sido guiados a isso, e crermos de coração, crer como diz a Escritura, também no que se refere à vinda do nosso Senhor. Nós todos sabemos o que está escrito: o Senhor retornará da mesma forma como Ele foi em direção aos céus. Assim está escrito em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 9 até 11. O que nós queremos com todos os ensinamentos que o Senhor já veio e o que quer ainda que está a caminho sobre isso? Simplesmente tudo ligado com grande dor. E se pessoas têm outra visão e não se refere ao irmão Branham, ainda vai. Mas se propagam falsas doutrinas e ainda se referem ao irmão Branham, maior ainda é a dor. Vamos falar repetidamente: obrigado a Deus pela indescritível graça que nós podemos crer de coração e pisar em chão de revelação. Temos temor diante de Deus, temor diante da sua santa palavra, que de fato, em adoração, podemos nos reunir em temor diante do Todo-Poderoso Deus, para ouvir a sua palavra e receber revelada pelo Espírito. Vamos ler algumas passagens bíblicas, mas como nós dissemos, os 55 anos também não passaram ao largo de mim sem marcas. Eu sou grato de coração a Deus que Ele deu graça para cada viagem, e Ele também finalizará a sua obra pela graça. Importante é, irmãos e irmãs, que nós de coração cremos. Quero ler duas passagens bíblicas que causam dor a nós, do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 12, João capítulo 12, aqui está algo escrito que vai aos nossos corações. João capítulo 12, versículo 37. João 12, versículo 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Precisamos passar isso diante dos olhos. Lá está nosso Senhor, pessoalmente, vem ao seu povo, faz grandes sinais que acontecem como jamais sobre a terra antes, e mesmo assim, eles não creram nele. Ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. E como já foi mencionado frequentemente em Lucas 19, o nosso Senhor, ele vai ao Monte das Oliveiras e chora amargamente e exclama: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Oh, que Deus possa dar graça, que sob nenhum de nós Ele diga, oh, mas sim, que nós de fato possamos pertencer àqueles que de coração recebemos a palavra do Senhor. Não olhamos para o visível e audível, mas sim para o Deus vivo que em Jesus Cristo, nosso Senhor, se revelou. Aqui nós lemos, embora tenha feito tantos sinais e milagres entre eles, não criam nele. No versículo 38 está, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Pelo profeta Isaías, Deus predisse ambas coisas, qual seja, que aqueles que crerão, eles verão espiritualmente, e aqueles que pensavam ver, que eles serão cegados. Eles não reconheceram o cumprimento da Escritura, porque estavam em suas próprias tradições. Irmãos e irmãs, vamos falar isto mais uma vez. todos que permaneceram em suas sinagogas ou templos, permaneceram naquilo onde estavam, mas todos que foram ao Jordão, que foram a João Batista, que saíram para lá, para o homem de Deus, que tinha a mensagem de Deus, para ouvi-lo, seus olhos, seus corações foram abertos, porque isto foi o cumprimento da Escritura. Vejam, eis que envio o meu mensageiro adiante de mim, e somente quem aceitou receber o ministério de João Batista pôde aceitar e receber o ministério do nosso Senhor. Todos os outros permaneceram nas doutrinas, nas sinagogas, em suas próprias interpretações que eram passadas ao povo. E mesmo eles não reconheceram o dia da visitação de graça divina e o cumprimento da profecia divina. É diferente hoje? Podemos aplicar isso no nosso tempo? Todos que permaneceram nas suas congregações de fé ficaram lá onde estavam, mas todos que saíram de acordo com a promessa, vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei e vós sereis filhos e filhas e eu vos serei vosso Deus. Vamos ressaltar isso mais uma vez. Todos que estavam sob o ensinamento dos escribas e dos fariseus, todos que permaneceram lá, também, talvez eram também escribas e fariseus, mas todos que encontraram graça diante de Deus, simplesmente foram em multidões, foram para o Jordão, peregrinaram ao Jordão, ouviram a pregação e se arrependeram e se deixaram batizar. E por isto, João Batista pôde dizer com última certeza: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aqueles que permaneceram para trás, que sequer tinham interesse de ouvir a João Batista, onde permaneceram? Nas suas tradições permaneceram. E não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. E por isso, o Senhor chorou sobre Jerusalém. Vamos falar repetidamente: quem hoje encontrou graça diante de Deus, ele não permanece nas tradições, nas doutrinas tradicionais, de geração a geração, foram passadas de direção de fé a direção de fé, foram passadas adiante. Quem hoje crê, ele crê como diz a Escritura. E quem crê assim como diz a Escritura, ele vem ao original de volta a isto. E se referindo ao tema da divindade do batismo, Santa Ceia, nós voltamos de volta àquilo, o que nos foi deixado no Antigo e no Novo Testamento pela graça. O que me alegra é o seguinte: no Evangelho de João, nós temos ainda a passagem em João 7, dos irmãos do nosso Senhor, que primeiramente também não puderam crer. Aqui está escrito, Evangelho de João, capítulo 7, e aqui é o versículo 5, João 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos e irmãs, nosso Senhor, ele disse: eu revelarei o teu nome aos meus irmãos. Salmo 22. Então, é pensado no campo espiritual, mas aqui são os irmãos terrenos, os filhos de Maria. Nosso Redentor não era filho de Maria. Ele foi o filho de Deus, mas todos outros eram filhos da Maria. E agora vem o Todo-Poderoso. Isso foi um pequeno período, mas quando o tempo se cumpriu, assim está escrito nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14, Atos 1, versículo 14, todos estes perseveraram unanimamente em oração e súplicas. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, houve um período onde não podiam crer, mas então eles chegaram à fé e estavam lá no cenáculo e eles vivenciaram Pentecostes, vivenciaram o batismo com o Espírito, receberam o poder de Cristo que se tornou revelado. Irmãos e irmãs, se entre nós há alguns que ainda têm dificuldade para crer, por favor, que Deus vos possa a todos dar a mesma graça, mesmo que vocês tinham dificuldade no passado de crer de todo o coração, cada palavra de Deus. Assim, Deus vos dê, o Senhor, hoje, graça. Eu quero que vocês estejam lá quando o Espírito Santo cair e quando Deus trouxer a sua obra ao aperfeiçoamento. E eu vos digo, todos que creram na mensagem de João Batista, alguns milhares estiveram reunidos lá em Jerusalém. Primeiramente, foram 3 mil, e no próximo capítulo, já eram 5 mil que vieram. No começo, as massas vinham, e eu estou convicto que Deus chamará para fora e, através da sua obra sobrenatural, pela graça, abençoará, como jamais nós vivenciamos sobre a terra. Haverá uma dupla, uma tripla restauração de tudo aquilo o que foi no princípio, pela graça acontecerá. Que aconteça, que possa ser com todos nós assim, que houve um período de tempo onde não podíamos crer de coração, mas que seja agora ser, e a partir de agora acontecer, que nós de fato, cada palavra de Deus, cada promessa de Deus, de coração nós creiamos, para que tenhamos parte, e nesse contexto tem que ser ressaltado quem passa ao largo da mensagem de Deus nesse tempo permanecerá sob o ensinamento dos escribas. Quem crê na mensagem de Deus é ensinado por Deus, é guiado em toda a verdade pela graça. E nós temos ainda um grande número de passagens bíblicas que nós simplesmente poderíamos dizer e pregar, especialmente na carta aos Efésios, assim como Paulo explicou todas as coisas, na carta aos Romanos, cada tema foi explicado. Primeiramente, uma passagem bíblica de Filipenses, capítulo 3, para nos mostrar que Deus é misericordioso, que Deus Ele tem graça e aqueles que o buscam, Ele de fato dá graça. Filipenses, capítulo 3, aqui está a partir do versículo 12, Filipenses 3, versículo 12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E agora vem, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, aquilo que está diante de mim, e agora, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E então, pelo que todos quantos já somos perfeitos, mas todos que estamos conscientes do alvo, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Também isso pode ser que novos que entraram sobre alguma coisa têm outra opinião. Isso nós não julgamos, mas nós ressaltamos que Deus dará clareza pela pregação da verdadeira palavra e que então a própria opinião, as próprias opiniões acabam e que nós somente podemos testemunhar o que Deus testemunha em sua palavra, pois assim está escrito aqui. Paulo, em toda sinceridade, ele disse, não que já tivesse alcançado ou já tivesse sido aperfeiçoado, não, também eu me estendo, também eu busco para o alvo. E então, se alguém tem outra opinião, deixe que Deus revele. Irmãos, irmãs, também essa passagem bíblica tem valor de ouro, não em uma discussão sobre outras opiniões, mas sim pela palavra do Deus vivo, receber clareza. Clareza jamais vem por discussão, clareza vem pela palavra e pelo Espírito Santo, que nos ilumina a palavra e também nos alumia ela. Por favor, leve aos seus corações, se aqui e lá há irmãos ainda, especialmente entre irmãos servidores, e eu digo isso com dor no meu coração. Os irmãos servidores têm a maior dificuldade consigo mesmos, especialmente então, se querem ser algo, se querem ter um chamado como o irmão Franco, ou não. Não, próprias opiniões então surgem onde pessoas ainda não receberam a palavra de Deus plenamente revelada. Sejam sinceros. Há no nosso meio, há um sequer que tem outra opinião sobre a palavra de Deus? Não. Sim, a mente de Jesus Cristo mora entre todos nós. E como foi no princípio, nós somos um coração e uma alma. Todos respeitam a mesma palavra de Deus. E como está escrito aqui, se alguém é de outra opinião, então ele se deixe revelar por Deus. Peça a Deus por clareza, peça a Deus pela resposta através da palavra de Deus, que eternamente é válida, e não aquele irmão ou outro irmão. Todos os irmãos podem dar diferentes respostas. Especialmente grande é a dor sobre as interpretações dos sete trovões em Apocalipse, no capítulo 10, está ligado com tanta dor. Somente porque os irmãos não sabem como esta citação 77 vezes foi feita, e onde os pensamentos do homem de Deus foram. Eu, algumas vezes aqui já disse, estive com o irmão Branham em dezembro de 1962. Ele me pediu de ir no seu lugar para pregar em Los Angeles e também na igreja de um irmão. E de um irmão da igreja de Porto Orgeão, em Califórnia, e também o endereço de Edmonton, o irmão Branham me deu. Mas o que eu quero dizer, a vivência que o irmão Branham teve no dia 28 de fevereiro de 1963, subiu sobre tudo o que ele, até aquele ponto, teve de experiências sobrenaturais. Porque nessa tormenta poderosa, nessa tempestade poderosa, houve um terremoto, as pedras rolaram um monte abaixo, os cumes das árvores se entortaram, e sete poderosos trovões estremeceram toda a terra. E ele, e nessa nuvem sobrenatural, ele foi levado. E ele disse: o sétimo anjo, à minha esquerda, foi que falou comigo: volte para Jeffersonville, porque os sete selos deverão ser abertos. Porque todas essas coisas ele ouviu, vivenciou. E até em 1968, com os próprios olhos, eu vi os cumes das árvores que estavam entortados, e eu vi as pedras que haviam rolado montanha abaixo. Eu vi. E desde o começo, daquilo que Deus fez no nosso tempo, eu simplesmente não somente sabia, mas caminhei interiormente. Eu sei o que o irmão Branham pensou quando ele disse: nos sete trovões está fede arrebatamento, nos sete trovões, porque os sete trovões em ligação com a abertura dos selos estavam assim e ainda estão. E o irmão Branham pôde dizer: nos sete selos isso foi tudo revelado, o que foi falado nos trovões. E se então formos à Santa Escritura, e também nisso tem que ser dito, se alguém é de outra opinião, então ele deixe, a partir de Deus, se deixar corrigir. E a correção divina está para todos nós. Em Apocalipse, no capítulo 10, primeiramente, quando o Senhor, como anjo da aliança, não como noivo para a noiva, não como filho do homem, se revele no trono da sua glória para que se sente lá e todos os povos ele julgue, mas sim, quando ele, o Senhor, como anjo da aliança, como o proprietário original, como criador de todas as coisas, descer e colocar um pé sobre a terra e um pé sobre o mar, e elevar as suas mãos e jurar e chorar por aquele que vive em toda a eternidade, que o tempo não mais será. Então, somente então, os sete trovões de Apocalipse 10 deixarão ecoar suas vozes. Todo falatório sobre os sete trovões não tem sequer sentido, somente um sentido: engano e mistura, e causar engano entre o povo. Então vem um homem e diz: os sete trovões são sete mensageiros especiais de Deus. E ele mesmo se encontrou, os outros seis, ele ainda estava buscando. Agora ele também morreu, um direto amigo do irmão Branham, que ele mencionou frequentemente. Não temos nada, absolutamente nada a ver com todas essas interpretações. Para nós, vale a santa palavra de Deus. É a santa palavra de Deus. Nós podemos somente falar em amor. Se alguém tem outra opinião, ele se deixe revelar por Deus. E cada revelação que Deus dá, pode ser encontrada na palavra. Deus revela a sua santa e preciosa palavra. E quem quiser saber precisamente como é a repartição do tempo, só precisa ir para Daniel 12, versículo 7, porque já no Antigo Testamento o Senhor elevou as duas mãos para o céu e jurou por aquele que vive eternamente que seria assim: um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Tomem o Antigo, tomem o Novo Testamento, creiam aquilo o que Deus disse em sua palavra. Também para mim, muito maravilhoso, no Antigo Testamento, ele pôde elevar as duas mãos. No Novo Testamento, ele pôde somente à direita, porque na esquerda ele tinha a palavra revelada. Na mão esquerda, ele tinha a revelação. Após a abertura dos selos, lá estava o livrinho, o livro aberto, e por isto ele pôde elevar somente uma mão. Assim nós sabemos 100% que é após a abertura dos selos, qual seja, quando o Senhor, como anjo do pacto, descer. Irmãos e irmãs, eu não sei o que significa para vocês, mas para mim, são 55 anos que eu, dia e noite, seja voando, seja escrevendo, seja aqui ou lá, em todos os lugares, somente um sentido teve e um propósito na minha vida. Nos últimos 50 anos, tudo mais era paralelo, secundário, só tinha um propósito principal: a preciosa palavra revelada, a última mensagem de ser carregada. E por isso, eu sinto a dor contra todas as interpretações, contra todos os enganos. Também deixe-me falar isto em amor. Em muitas cidades, há muitas igrejas, eu ouso dizer, em cada cidade, somente há uma igreja que está fundada na palavra, somente uma igreja que crê de coração, como a Escritura diz. E vocês podem ir de igreja a igreja, e todos têm suas interpretações, suas explicações. Paulo, ele escreveu somente para uma igreja em Éfeso, somente para uma igreja em Pérgamo, somente a uma igreja em Laodiceia, jamais ou três ou quatro em uma cidade, somente a uma igreja. E vós, amados, o tempo está aí, onde também isso temos que tomar a sério e nos provar a nós mesmos. E quem tem outra opinião sobre isso, e se deixe ensinar por Deus, pela santa e preciosa palavra de Deus. E se algum irmão diz, mas eu também tenho o direito de ter uma, de fundar uma igreja? Tais pessoas não estão assim bem, nos seus pensamentos não sabem o que dizem, não sabem sequer. O Senhor define Ele mesmo, está escrito, Ele colocou na igreja. Não alguém vem e diz, sim, eu também agora vou fazer uma igreja. Agora eu falei, pare com isso, venha de volta a Deus, venha de volta a Deus. Quem tem outra opinião, além daquilo do que está escrito na Bíblia, ele se deixe, pela graça, corrigir por Deus. Então somente as palavras, as preciosas palavras da carta aos Efésios, aqui Paulo, repetidamente e de novo, ele maravilhosamente escreveu e colocou a palavra revelada à luz do candeeiro. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 2. Efésios 3, a partir do versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi, pelo quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, versículo 3 e 4. E então, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Simplesmente maravilhoso, antes não revelado, agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Pela graça revelado, também isto, nós podemos, pela graça, falar o mesmo. E então nós temos a passagem de Filipenses, do capítulo 1, nós já lemos, nos referimos a Filipenses, simplesmente maravilhoso, de qual forma Deus o Senhor, Deus abençoou esse homem de Deus e pôde utilizá-lo. Filipenses 1, versículo 9 e 10. E peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Paulo queria que os crentes, diante da face de Deus, estivessem sem mancha nenhuma e no dia de Jesus Cristo não estivessem envergonhados, mas sim que nós juntos, diante dele, possamos ser aprovados, porque ele aceitou-nos e se revelou a nós e, de fato, nos deu graça. Nós poderíamos, sim, aqui ir de capítulo a capítulo, ainda de Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, em todo lugar há algo, seja exortação, seja consolo ou ensinamento, em todos lugares aqui há algo. Colossenses 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Digo em vossos corações, amado Senhor, dá-me isto, dá-me tudo isto que tu esperas de mim. Nada eu tenho para trazer, tudo, Senhor, és tu. E então, no próximo versículo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Também isso faz parte. Quem mesmo recebeu perdão, quem quer receber perdão do Senhor, tem que perdoar primeiramente a todos os outros. Se nós não podemos perdoar uns aos outros, o Senhor também não pode nos perdoar. Tudo pertence a isto. Somente o pleno amor entrará lá pela graça. Então nós lemos adiante, no versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde a antiguidade e sempre novo, de volta à Bíblia, de volta a Deus, de volta ao princípio, de volta a uma vida que é agradável a Deus. E no próximo versículo, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. Também nós queremos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Então, adiante, os versículos até 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Cantando ao Senhor, glorifiquem-no, agradeçam-lhe com cânticos espirituais, com graça em vosso coração, cheio de gratidão em vossos corações. Deus nos dê louvor, cheio de gratidão em nossos corações. Não só um louvor, sim, com dificuldade, porque isso, porque aquilo outro, mas sim, Deus nos dê corações gratos para que o louvor possa alcançar o trono da graça, porque Deus fez grandes coisas em nós. E também nós não olhamos para o visível, mas sim para o invisível, como se já ouvíssemos. Ainda o versículo 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Simplesmente Todo-Poderoso. Vamos resumir o que nós dissemos hoje aqui. Nós olhamos para trás para aquilo que Deus fez, e cada um de nós sabe de um dia em suas vidas onde a luz raiou, onde a cortina foi retirada, onde a vossa atenção foi direcionada para aquilo, o que Deus prometeu na sua palavra, a certeza de Deus que são nele o sim e amém, e que nós, pela graça, somos filhos, podemos ser filhos da promessa, que aceitaram a palavra da promessa e o cumprimento das últimas promessas pela graça poderemos vivenciar. E como nós ressaltamos, todos que em seu tempo encontraram graça com Deus, também nos últimos avivamentos, em cada novo avivamento, Deus concedeu graça e as pessoas não ficaram paradas, mas caminharam espiritualmente adiante. Da mesma forma, aconteceu conosco que nós ouvimos a última mensagem, nós demos fé a ela. Vamos ressaltar mais uma vez, João, o Batista, ele deveria preparar o caminho do Senhor. Em Lucas 1, versículo 16 e 17, como está escrito lá, apresentar ao Senhor um povo bem preparado, e isto ele fez. Esta é a missão divina, a determinação divina para esse tempo, que a mensagem da palavra, com tudo o que faz parte, o que está escrito na palavra, que nós creiamos, aceitemos e pela graça vivenciemos. Também isso nós podemos falar todas as vezes de novo, tão certo quanto as pessoas que naquela época ouviram a mensagem, ouviram a voz do precursor, eu vos batizo com água. Aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Nós podemos pregar a palavra da salvação, mas salvar somente o Senhor pode. Nós podemos pregar a palavra da cura, que nas suas pisaduras fomos curados, mas Deus, o Senhor, Ele somente, Ele confirma a sua palavra em nós, que de coração podemos crer. E da mesma forma, é com a mensagem, como nós já dissemos, quem creu a nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos falar em humildade, com corações gratos, sobre toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Deus tem o seu povo, a multidão comprada pelo seu sangue, assim como em todos os lugares. Existem as diferentes denominações, as diferentes direções de fé, assim existe em toda a terra. A noiva do Cordeiro, aqueles que pertencem à primeira ressurreição, aqueles que agora ouvem a última mensagem, creem e vivenciam a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Também isto, mais uma vez, se alguém tiver outra opinião, deixem-vos revelar por Deus. Revelar por Deus que nós agora vivemos num período de tempo muito especial, onde nenhum pode crer no que quer e como quer, mas sim onde nós todos temos de nos tornar um na fé e juntos vivenciar a conclusão e aquilo do que Deus prometeu e fará, que nós juntos vivenciaremos isto. O Senhor tem uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, plenamente redimida, plenamente liberta, e todos que ainda não se deixaram batizar biblicamente, hoje nós temos para isso a possibilidade, simplesmente faz parte de se tornar crente. Marcos 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Assim o nosso Senhor disse, e assim nós podemos, em toda seriedade, passar adiante. Quem crê tem que seguir pela obediência, tem que adicionar a obediência à fé. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, o que as igrejas fizeram com esta fé, mas nós cremos, como a Escritura diz, um Senhor, uma fé, um batismo, e esse Senhor morreu por nós, e esse batismo acontece no nome que está acima de todos os nomes, no qual Deus se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Por isto está escrito, e batizai-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é um título, Filho é uma definição. O que é o nome? O nosso Senhor disse, eu revelei o teu nome àqueles que tu me destes do mundo. O nome que está acima de todos os nomes. Graças seja ao Senhor, que também nisto temos a correta compreensão, e basta, e não adianta ninguém de falar, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse, nós, aquilo que o Senhor Jesus disse, nós, em Mateus 28, nós compreendemos corretamente, também Pedro e Paulo, todos compreenderam corretamente que o batismo tem que ser feito no nome, e o batismo no Novo Testamento, desde a fundação da igreja em Pentecostes, em todos os lugares, aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isto, também nós batizamos nesse lugar, biblicamente, somente biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguns aqui que querem se deixar batizar, assim eles após têm a possibilidade para isso. Que Deus possa, da riqueza da sua graça, abençoar, dar a compreensão correta a todos, e estar com todos nós. Amém. Vamos levantar e mais uma vez cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Irmãos e irmãs, hoje se trata de fato que todos que têm diferentes opiniões hoje levem suas opiniões para a cruz, para o crucificado, para o nosso Senhor, que de fato tudo, todas as interpretações, todas as explicações, esqueçamos elas. E peçamos por perdão a Deus, porque, irmãos e irmãs, somente então, se no Espírito, debaixo do sangue, na palavra, formos um coração e uma alma, quando nos tivermos chegado a esse ponto, o Espírito de Deus, de forma poderosa, poderá cair, E como vimos na palavra de introdução, as misericórdias do Senhor ainda não estão consumidas, ainda Deus tem a plenitude e nós temos a plenitude nele, mas por favor, não saiam daqui com endurecimento, inclinem-se diante da poderosa mão de Deus. Não há diferentes direções dentro da mensagem, não. Na mensagem e na palavra, somente há uma direção, mas fora da palavra e fora da mensagem, existem diferentes direções. E eu peço por isso que todas as direções sejam abandonadas, que voltem a Deus e respeitem a palavra. E a palavra na mensagem e a mensagem na palavra, encontrem isso lá e sejam um com Deus e uns com os outros. E então a bênção do Todo-Poderoso Deus virá sobre todos nós. Hoje, nós posteriormente, um cântico muito mais, nós ouviremos um cântico na língua russa. Nossos irmãos têm no seu coração, hoje, na conclusão, de cantarem um hino na língua russa para a glória de Deus. Mas deixe-me agora perguntar, e eu peço por isso, que nós inclinemos as nossas cabeças, mas que abramos os nossos corações. Quem ainda tem uma própria opinião, venham hoje ao Senhor. Se Paulo, já naquela época, escreveu, se alguém é de outra opinião, então se deixe revelar por Deus, e Deus somente está na sua palavra, e não em uma opinião. Em cada explicação está o inimigo, que também esta reunião possa ter ajudado, servido, que cada um possa respeitar cada palavra de Deus, seja aqui, todos que estão presentes, ou todos que em acima de 170 países estão conectados. Ó Deus nos céus, tem misericórdia de todos, revela-te a tua presença, esteja atuando poderosamente para que todos nós levemos nossas opiniões para o túmulo e que morramos contigo e nasçamos contigo para uma nova vida, ressuscitemos, para que a mente de Cristo possa estar em todos nós. Amado Senhor, eu coloco o direito sobre isso, que através da última mensagem, a noiva do Cordeiro seja chamada para fora, purificada, santificada, preparada para o retorno do noivo. Amado Senhor, eu coloco direito sobre isso, que todas as virgens prudentes somente ouvem a palavra de Deus, creem a palavra de Deus no original, não têm próprias opiniões, mas se ordenam sobre ti, e que em todas as cidades e países a ordem divina será restabelecida sobre aqueles que colocam-se no direito de crer na mensagem. Amado Senhor, a ti será apresentado um povo bem preparado. Assim está escrito, e assim será, sem mancha e sem ruga. Irmãos e irmãs, vocês estão de acordo com a pregação? Amém? 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 Amém. E a palavra de Deus cumpre aquilo em todos que aceitam e creem. Eu ouso dizer, que ninguém hoje, aqui ou em todo o mundo, diga a si mesmo: eu mantenho a minha opinião comigo, que hoje seja o dia que o Senhor especialmente fez, especialmente aos irmãos servidores, deu a eles, e que todos somente distribuam alimento espiritual, e que a mesa do Senhor seja pura, permaneça pura e santa, que somente a palavra seja pregada, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quantos aqui tomaram sua decisão de estarem totalmente para o Senhor? Eleve brevemente as mãos. Aleluia! Senhor Todo-Poderoso Deus, toda a congregação, a noiva do Cordeiro, seja consagrada a Ti. Nós Te agradecemos que nós podemos estar debaixo do sangue, ter pleno perdão, reconciliação, graça e salvação, podemos vivenciar. Nós Te agradecemos que nós podemos estar em Sua palavra, porque na Tua palavra e na Tua vontade somos santificados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós Te agradecemos por ter dado aos Seus o selo com o Espírito Santo. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, pela vitória do Gólgota, pela vitória que Tu nos deste. Teu é o poder e a glória em toda a eternidade. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém. Amém. Todo o povo diga maranata. Sim, vem Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar-se. Agora pediremos aos preciosos irmãos que venham para a frente, e então nós perguntaremos sobre o batismo. Por favor, venham para a frente. Vós que querem cantar o hino em língua russa, esperamos que seja um hino conhecido, que todos nós possamos cantar em silêncio.
Seja dada gratidão ao Senhor e todos os povos, línguas e nações.
Nós daremos gratidão ao Senhor. Quem quer se deixar batizar, temos aqui irmãos ou irmãs aqui. Quer se deixar batizar? Lá uma mão. Três. Se levantem, por favor. Quem quer se deixar batizar? Sim. Por favor, conte, irmão Miskis. Bem. Sim. Então, diretamente após o culto, nós iremos ao batismo. Eu quero especialmente agradecer os irmãos que vêm especialmente para traduzir, seja o irmão Erwin de Hamburgo ou irmão de Stuttgart. O irmão Jean Lambert, o nosso irmão Michael e todos os irmãos, irmão Etienne Ginton, todos os irmãos que vêm de longe para traduzir, que Deus possa os abençoar ricamente e estar com todos nós. Eu, de fato, assumo que todos nós compreendemos que o retorno do Senhor está próximo e que nós temos que permanecer normais e sóbrios. E nós saímos agora daqui, passamos a partir daqui, saudações à Finlândia, à Suíça, a todos os povos, todas as línguas. Nós passamos a todos nossos irmãos e irmãs, saudações. Também todos que ainda estão ligados em toda a África, em todos os lugares. Também nosso irmão chofer de Kigali, nós passamos saudações. Lá estaremos com o irmão Tati no próximo fim de semana, se Deus quiser, mais uma vez. Faremos uma viagem para a África para trazer a palavra do Senhor. De fato, todos estão conectados. Não seria necessário que fosse viajado tanto, mas que Deus também possa dar graça para isso. Irmão Tati é o melhor tradutor do inglês para o francês. Irmão Jean Lambert, o melhor do alemão para o francês. E todos os tradutores são da mesma forma bem. Que Deus possa abençoar a todos e estar com todos. E ainda pergunta se o nosso irmão Eric, nosso diretor do coral, ainda tem um hino para nós, ou um hino com coral. Então venham e cantem-nos, talvez na língua inglesa ainda. Vocês sabem, inglês é a língua, se tornou a língua mundial, e foi um alemão que colocou um veto que um alemão seja a língua mundial, e ele entrou para que a língua inglesa seja a língua mundial. E assim, de fato, aconteceu. Também o irmão Miro e todos os irmãos que em todos os lugares traduzem, nós desejamos de coração as ricas bênçãos de Deus. Glória e louvor. Também o coral recebe saudações em todos os lugares, todos se alegram que também é cantado em adoração, com tanta adoração pelo coral. Do Torna-me pleno, Senhor, no amor. E que eu não te entristeça mais. Que eu possa estar sempre no amor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Se eu pudesse falar assim como os anjos, mas tudo seria se o amor me faltasse. Seria sem valor. Somente o amor tem pleno amor. Somente o amor tem pleno valor. Somente pleno amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Mesmo se protegesse os pobres e me desse ao fogo por eles, sem amor nada disso adiantaria. Ó, seria somente esforço sem sentido. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Se eu soubesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse fé que move montanhas, mesmo assim iria para a perdição. Se eu abandonasse o amor do Salvador, somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem pleno valor. Amém. Obrigado. Nós queremos todos nos levantar e eu peço que todos que se querem deixar batizar venham para a frente. Nós queremos ainda orar juntos e então queremos também passar saudações ao irmão Frank para a viagem missionária, a todos que ele encontrará lá. Estamos ligados com todos e queremos também carregar o nosso irmão em mãos de oração e vamos também especialmente orar para os irmãos servidores, que o Senhor lhes dê graça, que de fato possam estar libertos de todas as traduções, estarem livres de tudo e pregarem somente a pura e verdadeira Palavra de Deus, como receberam. Sim, o Senhor possa abençoar a todos e vamos estarmos mais gratos e vamos alegrar mais sobre aquilo, sobre as grandes coisas que Deus fez em nós. Não vamos olhar tanto para as circunstâncias e não para nós mesmos, vamos olhar para o Senhor e para aquilo que Ele fez por nós e para aquilo que Ele preparou para nós. E Ele finalizar a sua obra maravilhosamente. Agora queremos agradecer ao Senhor por nossos irmãos e orar. Nosso amado Pai Celestial, a Ti seja a glória, honra e adoração trazidas. Também por este fim de semana, Senhor, que Tu falasses tão poderosamente aos nossos corações através da Sua santa e preciosa palavra, Senhor, para, Senhor, nos mostrar o caminho, preparar o caminho da salvação, para, Senhor, trazer os nossos corações para o Teu comprazer, Senhor. Por favor, Senhor, dá-nos graça para sermos obedientes em tudo em relação à Tua palavra. Não somente ouvintes esquecidos, Senhor, mas atuadores da Tua palavra, Senhor. Dá-nos a força, Senhor, e a graça para isso, para olharmos para Ti, Senhor. E agora nós te trazemos os nossos irmãos que querem se deixar batizar, que tomaram a sua decisão para Ti, Senhor, que consagraram suas vidas a Ti, Senhor. Abençoa-os agora, Senhor, e dá-lhe, Senhor, graça para que, Senhor, possam ser introduzidos em todo o Teu conselho de salvação, de clareza a clareza, de verdade a verdade, Senhor, até que nós todos juntos cheguemos à estatura do varão perfeito em Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela rica bênção que nós pudemos receber. Tu, Senhor, cobriste a mesa para nós, Senhor, e nossos corações estão refrigerados e consolados, Senhor. Tu, Senhor, ajudaste a todos nós. A Ti seja a adoração, a honra e o louvor de todo o coração trazido no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos em santo temor cantar, de coração cantar. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor, adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A Tua verdade caminha adiante.